בעזרת השם, דף י"ב, תתן דג'י קליטות, עולה פסוה, בבינז, ונובדיו, שלום עליכם. סתם דף י"ב, נא סגונדה ליניה נוס דוי ספונצ'יוס. אמר רבי מאיר, קל וחומר. דימוס נו שיר פרסד המשנה, תרוסו מג'יסקוסה אינטרסנצ'י. תיאקום דאי סידואס לסטמויאס, אקוזו מה פסוה, כליקומהו סבו, כליקומהו חלף. תעשי ליקומהו סבו, בשוגג, סן סבד הפרויביסאו, תרדו סקריפיסו ג'י חטאת. אלא ג'יסקי נאום קומהו סבו. Fala Mimir, ele tem que trazer o sacrifício. O seguinte raciocínio: se as testemunhas têm como condenar a pessoa à pena de morte, muito mais que tem como condenar a pessoa a trazer o sacrifício, que é algo mais leve. Então, fala Mimir, ele tem que trazer o sacrifício. Fala no Hakamim que não, ele não traz o sacrifício. Vamos entender melhor agora. E Bailo perguntaram aos sábios: Mai Tamayo de Rabanan, por que Hakamim falaram que ele não traz o sacrifício? Duas possibilidades. משום דאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש, תביא זו מוטיבו אה, הוא סגינג'. תביא זכם אינפלו, הפסוה נורמל, נאום כמן תאום פקדו, סן כפרה, סן אספיאסון דסי פקד. אינטאום, סן ג'יס כי נאום תגיד לזה הוא סקריפיס, אלא קונפיאדו. אלא מה קונפיאדו דו כי סן תסטמויאס. תביא איזה מוטיבו ג'ו חכמים, כי הפסוה נורמל כתר זה הוא סקריפיס, פרח אסבי הכפרה. Se ele diz que não tem que trazer, ele está isento. Talvez ele é confiado. Isso é uma possibilidade. Ou Dilma, ou talvez não. Mishum da amrin amigo. Dei bai amar mezida iti patur. Que amar nami lochalti meemanu patur. Talvez o motivo de Rahamim é o migo. O que significa o migo aqui? A pessoa diz que ele não comeu o sebo. Então, se ele quisesse mentir, se na verdade ele sabe que ele está obrigado ao sacrifício e ele quer mentir, ele podia mentir em potencial, ou seja, ele tem o poder de falar uma mentira menos suspeita. As testemunhas dizem que ele comeu sebo, ele podia ter falado que sim, ele comeu, mas ele comeu bemezit sabendo do pecado. Se a pessoa come sebo bemezit, ele tem o castigo de caret, ele não traz o sacrifício. Então, se ele quisesse mentir para se isentar do sacrifício, ele tem uma mentira menos suspeita. Ele pode dizer que ele comeu, mas comeu bem mesito. Por que ele mentiria dessa forma apertada, suspeita, diz que ele não comeu? As testemunhas dizem que ele comeu. Por que ele falaria isso? Então, talvez o motivo de Hakamim é que se ele quisesse mentir, ele podia falar uma mentira menos suspeita, que ele comeu bem mesito. Então, quando ele fala que ele não comeu, ele é confiado. Temos motivo para falar que ele não está mentindo, porque se ele fosse um mentiroso, ele teria o poder de mentir uma mentira mais suave. Mandou mais na Fukamina. Que diferença faz se a explicação de Hakamim é assim ou assado? Na prática, qual a diferença na lei? Então, Lemir Chatminale Tuma tem sim uma diferença, mas na Fukamina. Com relação à lei da impureza. Que o quê? Dei a Marta Maio de Rabanar, Mishum de Adam Neemar, Alatzmoyo Teme Meia Ish. Se o motivo de Hakamim é que com relação a assuntos de capará, de expiação de pecados, a pessoa é mais confiada do que sem testemunha, se esse é o motivo, Loshna Tuma Hadasha, Veloshna Tuma Yeshana. Com relação à impureza, também vamos falar a mesma coisa. Qual o caso? As testemunhas dizem que o sujeito entrou impuro no Bet HaMikdash. Ele diz que não. As testemunhas dizem que tem que trazer o sacrifício. Ele diz que não. Se o motivo de Hakamim é que a pessoa é mais confiada em assuntos de capará do que as testemunhas que acusam ele, aqui também ele estaria isento. Veia amar tamayo de rabanan mishum de amrin amigo. Mas se o motivo de Hakamim é por causa do migo, a segunda explicação. Então, patrileira banan mituma yeshana. Aba mituma hadasha mechaef. Se o motivo de Hakamim é por causa do migo, então aqui vai depender no caso da impureza. Vai depender do caso. O que vai depender? Maita, tuma yeshana, migo de bayamar tavalti patur, que amar nami lonit meti patur. Se as testemunhas falam, você se impurificou ontem, entrou no Bet HaMikdash hoje, traz o sacrifício. Se ele diz que não, ele não se impurificou. Então, ele tem um amigo. Porque se ele quisesse mentir, ele podia falar que ele sim se impurificou. Mas ele mergulhou no mikveh ontem. Hoje ele já pode entrar no Beit HaMikdash. Então tem um amigo. Se ele fosse um mentiroso, é proibido mentir. Mas se ele é um mentiroso, que está... então ele poderia mentir uma mentira mais suave. Podia falar que ele se impurificou ontem, mas se purificou ontem também, imergindo no mikveh. E hoje ele já está puro. Quando a pessoa vai no mikveh para se purificar, depois do pôr do sol, ele já se purificou. Hoje ele pode entrar no Beit HaMikdash. Então quando ele diz que não se impurificou, ele é confiado. Porque se ele quisesse mentir, podia mentir uma mentira mais suave. Em potencial. A gente poderia explicar até o que ele falou. Esse lonitmeti, podia ser que ele não continuou impuro até entrar no Beit HaMikdash. Ou seja, que quando ele entrou no Beit HaMikdash, ele já tinha se purificado. Ele até volta. Isso no caso que as testemunhas falam, você se impurificou ontem, entrou hoje no Beit HaMikdash. Aval tumah hadasha mechayev. Mas se as testemunhas falam, você se impurificou hoje, entrou no Beit HaMikdash hoje. Nesse caso, ele não tem migo. Ele tem que trazer o sacrifício. Se o motivo de Rahamim é por causa do migo, nesse caso que as testemunhas acusam que ele se impurificou hoje, entrou hoje no Beit HaMikdash, ele tem que trazer o sacrifício, porque ele não tem um migo aqui. Por que não? Então, de Riamar, na metavalti, mechayev, tamru leedim, hasta netmeta. Se as testemunhas falam, você se impurificou hoje, e ele diz que não, ele não tem como falar nada mais suave. Ou seja, se ele fala que ele se impurificou hoje, e foi no mikveh hoje, ele continua impuro até o pôr do sol, tvulyom, não pode entrar no Beit HaMikdash. Se entrou, tem que trazer o sacrifício. Então, nesse caso de Tumah Hadashah, que a impureza aconteceu hoje, e hoje ele entrou no Beit HaMikdash, ele não tem como falar que ele não se impurificou, porque ele não tem um migo. Se ele falar que ele se impurificou e foi no mikveh hoje, não adianta nada. Então, nesse caso, ele teria que trazer o sacrifício. Mas se o motivo de Rahamim é o primeiro, que a pessoa, com relação ao assunto de capará dele, expiação dele, ele é mais confiado do que testemunhas, então ele é confiado aqui também. E não teria que trazer o sacrifício. Então, a diferença na nafkamina dos dois motivos, a repercussão na prática é essa. Então, Tashma, uma prova para responder isso. Amalo edehad nitmeta. Fala a Braita, uma testemunha diz, você se impurificou. E ele diz que não. A testemunha diz, você se impurificou, entrou no Beit HaMikdash, ele diz que não. Patur, ele está isento do sacrifício. Vimos no choro passado a fonte dessa lei. Uma testemunha diz que tem que trazer o sacrifício, ele diz que não. Ele não tem que trazer. Se vê do Pasuk ou Idai Elav Khatatu. Vimos no final do choro passado a fonte disso. Yachol afilu shnayim. Fala, Breta, o que acontece? Duas testemunhas dizem que ele se impurificou e entrou no Beit HaMikdash. Ele diz que não. Amar Rabbi Meir Kal Vachomer, im eviu shnayim lemitach hamura, lo eviu lidei korban hakal. Fala, Rabbi Meir, ele tem que trazer o sacrifício. Se duas testemunhas têm o poder de obrigar a pessoa à pena de morte, muito mais que as testemunhas têm como obrigar a pessoa ao sacrifício. Vachachamim omrim, fala, Chachamim, que não. Adam ne'eman al atzmo yoter mimeish. Fala, uma pessoa é mais confiada do que as testemunhas. Ele diz que não tem que trazer, ele não tem que trazer. Então, o que se vê? Shmamina, tamayo de Rabanan, mishum de Amri Adam, neman al atzmo yoter mimeish. Então, você vê da linguagem de Chachamim da Braita, que o motivo é que a pessoa, com relação ao assunto de capará, ele é mais confiado sobre si do que as testemunhas. Então, aparentemente, a resposta está na Braita. Amar Abiyam e fala Abiyam que não tem prova. Leolam tama de Rabbanan mishum de Abrin amigo. Leachi katani. Mitok shim ratza lomar lo amati betumati patur irkach adam neeman al atzmo yoter mimeish. Talvez o que Chachamim falou na Braita é que realmente agora ele é mais confiado do que testemunhas. Mas não por isso que a pessoa normal ele não quer mentir com relação a acaparar dele, ele é mais confiado. Talvez o motivo da confiança dele, fala Biami, é por causa do Migo. Uma vez que ele poderia ter dito que ele se impurificou e já mergulhou no mikve ontem e se purificou, quando ele diz que a impureza não aconteceu, ele é confiado. Talvez isso que disseram o Rahamim. Ele é mais confiado do que as testemunhas. Por quê? Por causa do Migo. Porque se ele fosse um mentiroso, ele poderia falar que ele mergulhou no mikve ontem e já se purificou e hoje entrou no Beit HaMikdash. Yach e Ainu Helev. Então pergunta, por que tem a discussão entre Rebbe Meir e Rahamim na nossa Mishnah sobre o sebo? E a Breta diz a mesma discussão sobre a impureza. Por que duas vezes a mesma discussão? Aparentemente seria suficiente um caso só e a gente já entenderia qual é a discussão. Porque tem uma repetição da discussão. Falando mal de Deus, poderia pensar diferente se não fosse essa breta também, do caso da impureza no Beit HaMikdash. Lo achalti cheref kametalet zdibui. Lo achalti shogek el amezit. Agora explica melhor o motivo de Rahamim. Quando as testemunhas dizem, você comeu sebo, ele diz que não comeu. Não só que Rahamim falam que ele pode falar que ele comeu bemezit. Conforme Rahamim, a pessoa própria pode se explicar dessa forma. Por isso fala Rahamim que ele não tem que trazer o sacrifício. Ele pode falar, lo achalti beshogeg el bemezit. As testemunhas dizem, você comeu sebo, traz o sacrifício. Ou seja, que você comeu beshogeg, sem saber do pecado, traz o sacrifício. Ele pode se explicar que ele quis dizer que ele não comeu beshogeg, como as testemunhas disseram. Ele comeu bemezit, sabendo da proibição, e não traz o sacrifício. Ele tem o castigo de caret. Então, fala aqui que isso também é necessário. Que ele possa até falar que isso que ele quis dizer. Avanitmeta veomelonitmeti emalokametare desliburi. Então, poderia pensar que no caso que as testemunhas dizem, você se impurificou e entrou no Beit HaMikdash, e ele diz que não se impurificou, poderia pensar que nesse caso ele não tem como se explicar. Kamash Malan fala a breta que sim, achanami lo amati betumati elatavati. Ele pode dizer isso que ele diz, lonitmeti, que literalmente é que ele não se impurificou. Ele pode se explicar e falar que não continuou impuro na hora que ele entrou no Beit HaMikdash. Ele já tinha se purificado antes. Lonitmeti é que a impureza não continuou até ele entrar no Beit HaMikdash. Ele foi no Mikve já. Tashma, voltando à questão, qual é o motivo de Rahamim? Então fala a Braita. Veitvada. Modeh bedvarim chayav, e modeh bedvarim patur. Falou o Pasuk, a pessoa percebeu que pecou, traz o sacrifício. Então se vê que se não percebeu que ele pecou, ou seja, que ele diz que ele não pecou, ele não traz o sacrifício. Então, qual é o caso? Amalei edechat, nitmeta veomelon nitmeti patur. Se uma testemunha fala, você se impurificou, entrou no Beit HaMikdash, traz o sacrifício, ele diz que não, ele está isento. Então pergunta, achola filho shnaim? Será que se duas testemunhas falam acusando ele e ele diz que não, será que ele está isento? Amar Rimir, ime viu lishnaim lide mitach amurah, loye viu lide korban akal. Far Rimir, como a gente já falou, se duas testemunhas têm o poder de condenar a pessoa à pena de morte, muito mais que eles têm o poder de obrigar ele a trazer o sacrifício. Mesmo que ele diz que não tem que trazer, ele tem que trazer. Duas testemunhas obrigaram ele. Far Rimir. Rebbe Yehuda omer, neman adam al atzmo yoter mimeish. Far Rebbe Yehuda que não. Ele diz que não tem que trazer o sacrifício, ele não tem que trazer. O modim hachavim de Rebbe Yehuda, bechalavim u bebiat mikdash, aval betuma lo module. Fala breita, é o que vai ser explicado agora. Hachavim concordam com Rebbe Yehuda no caso do sebo e no caso da entrada no Beit HaMikdash. Ou seja, se duas testemunhas dizem, você comeu sebo, e ele diz que não, não traz o sacrifício. Se duas testemunhas dizem, você se impurificou e entrou impuro no Beit HaMikdash, ele diz que não, que ele não entrou no Beit HaMikdash, ele não traz o sacrifício. Mas se duas testemunhas dizem, você se impurificou, e ele diz que ele não se impurificou, ele não é confiado. Qual o caso? Bem mais esquina. Em que caso Rahamim vão dizer que ele não é confiado? Ilema betuma yeshana maishna chalavim obiat mikdash demodule. Estamos na segunda linha. Viramos a página. Se o caso é que duas semanas falaram, você se impurificou ontem, entrou no Beit HaMikdash hoje impuro, por que Rami vão dizer que ele não é confiado quando ele diz que isso não aconteceu? Então, por que no caso do sebo ele seria confiado, no caso da impureza não? Dembratzai Omar Mesidait. Nos dois casos a pessoa tem como se explicar. Se as testemunhas disseram, você comeu o sebo, traz o sacrifício, ele pode dizer que ele comeu Bemezit. Então ele é confiado que ele está isento do sacrifício. Então, também no caso que as testemunhas dizem, você se impurificou e entrou no Beit HaMikdash, ele pode dizer, ele se impurificou e foi no Mikveh já, no dia anterior. Então, se esse é o caso, Rami vai dizer que ele é confiado. E a Breta disse que não. No caso da impureza, ele não é confiado. Então, deve ser que o caso da Breta é que as testemunhas disseram, você se impurificou hoje, e hoje você entrou no Beit HaMikdash. Nesse caso, ele não é confiado, porque ele não tem um migo. Ele não tem como falar que é verdade que ele se impurificou, mas foi no Mikveh, não adianta nada. Até o pôr do sol, ele está impuro. Então parece da Braita que o motivo de Rami é por causa do migo. No caso que as testemunhas disseram, você se impurificou hoje, entrou no Beit HaMikdash hoje, ele não tem migo, então ele não é confiado. Porque se o motivo de Rami é porque a pessoa é mais confiada do que as testemunhas em situações de capará dele, nesses assuntos, aqui também deveria ser mais confiado. Então, aparentemente, é uma prova daqui que o motivo de Rahim é por causa do migo. A Maravina fala, Vina, que não tem prova. Leolam betumai eshana. Fala, Vina, podemos explicar a Braita que as testemunhas disseram que ele se impurificou ontem, por exemplo. Qual foi a acusação? Que gonde amrilei edim achalta kodashim betumadagu. As testemunhas disseram, você, estando impuro, comeu um sacrifício. Eu amaleon non itmeti. E ele diz, lonitmeti, que ele não se impurificou. Então, como a gente falou, conforme Rahamim, para ele ser confiado, é necessário que a gente possa explicar o que ele disse, lonitmeti, da forma certa. Ou seja, como a gente falou, esse lonitmeti pode significar, eu não continuei impuro até comer o sacrifício. Como a gente falou antes, eu não continuei impuro até entrar no Beit HaMikdash. Eu sei que ele foi no Mikveh antes de comer. Então, o que ele falou no Nitmeti é como se ele falou que ele mergulhou no Mikveh antes de comer. Porém, tem um problema. Se isso que ele quis dizer, que ele mergulhou no Mikveh antes de comer, ainda existe uma outra acusação sobre ele. É uma acusação implícita que as testemunhas tinham, que ele, impuro, encostou no sacrifício. E sobre isso ele não contradisse. Então as testemunhas são levadas em conta e são confiadas. É considerado que a acusação das testemunhas se mantém, que ele, impuro, encostou no sacrifício, mas ele mergulhou no Mikveh antes de comer. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, alahá que Rav Yudá. Fala Rav Nachman, alahá como Rav Yudá. Rav Yudá disse, a pessoa é confiada sobre si com relação a capará dele. Se ele diz que não tem que trazer o sacrifício, ele é confiado. Se ele diz que ele está puro e ele pode comer um sacrifício, também ele é confiado. Amar Rav Yosef, lo amar ela benô le ben atzmo u le atzmo. Fala Rav Yosef, depende. Ou seja, se ele está sozinho, ele pode comer o sacrifício. Se ele está na presença de outras pessoas, ele foi acusado de estar impuro, ele não pode comer. Porque talvez essas pessoas vão confiar nas testemunhas, vão acreditar que ele está impuro e está comendo. E as pessoas vão falar, ah, deve ser que isso é permitido. Para isso não acontecer, ele pode comer o sacrifício, mas sozinho. No caso que ele foi acusado por duas testemunhas que ele está impuro. E mais ainda, ele não pode pegar um sacrifício e dar para alguém comer. Isso que ele é confiado é com relação a si. Já com relação aos outros, ele não é suficiente confiado. A gente diz que ele pode comer. Ele diz que está puro, ele pode comer. Mas se duas testemunhas dizem que ele está impuro, ele não pode dar para alguém outro comer. Com relação a alguém outro, a confiança dele sobre si não é suficiente. Com relação aos outros, a gente suspeita que as testemunhas têm razão. O ponto é que para si, ele diz que está puro, ele pode comer o sacrifício. Para outros, não. Tem duas testemunhas que na prática dizem que ele está impuro. Amar este aqui, Shmoder, Abimir, Lechachamim. Então vimos antes a discussão entre Abimir e Lechachamim. Duas testemunhas acusam uma pessoa de ter comido sebo. Ele diz que não está obrigado ao sacrifício. Sar Abimir, ele tem que trazer o sacrifício. Lechachamim, que não. Mas fala este aqui, Abimir concorda com Lechachamim no seguinte caso. Shimam Rulo, Shnai, Bata Shifra Harufa, Viu Omer Loba Alti Me'eman. Se duas testemunhas chegam para o sujeito e falam: você fez relação com a Shifra Harufa, a escrava proibida que a gente viu no shiur passado. As testemunhas dizem: você tem que trazer o Hashan. E ele diz que não. Nesse caso, o mesmo Rabi Mir vai falar que ele é confiado. Por quê? Dei Bai Amar Leon Loga Amar Tibiati. Porque, como a gente já viu ontem, ele só traz o sacrifício se ele terminou a relação com a Shifra Harufa, ou seja, que ele semeou no ventre dela. A segunda diz: você fez relação com a Shifra Harufa, traz o sacrifício. Ele pode dizer que ele fez relação, mas ele não terminou a relação. Isso aqui, ele não ejaculou. Então, a segunda não tem como testemunhar contra isso. Ele é levado em conta. O fato dele ter começado a relação com a Shifra Harufa não é suficiente para que ele tenha que trazer o sacrifício de Hashem. A razão Shifra Harufa é uma exceção, ele tem que terminar a relação para ter que trazer o sacrifício. Então ele pode dizer que ele não terminou. Amrav Sheshet, Moder Abimir Lachachamim. Fala Rav Sheshet, tem mais um caso que Abimir vai concordar com o Chachamim. Berazir, Shamru lo Shnaim Nitmeta, Veomer lo Nitmet, Patur. O Nazir não pode se impurificar a impureza do falecido. Duas testemunhas dizem: você se impurificou e tem que trazer o sacrifício. Ele diz que não. Nesse caso, o Nazir é levado em conta mesmo conforme Rabi Meir. Por quê? De Bayamar Nishalta Nezirut. Porque ele pode falar que ele cancelou a Nezirut dele. Ele pode falar que ele foi para algum rabino e fez a Atarat Nedarim, cancelou essa promessa da Nezirut. Quando ele se impurificou, ele não era Nazir. As testemunhas tem prova que ele se impurificou, mas não tem prova que ele era Nazir quando se impurificou. Ele pode falar que ele já tinha cancelado a Nezirut dele antes. Está isento do sacrifício. Amar Abaye fala Abaye, Moder Abimir Lachachamim. Mais um caso que Abimir concorda com Chachamim. Shim Amru Lo Shnaim Yodeata Beidut Ploni Veomer Lo Yadati. Patur. A pessoa que sabe de um testemunho tem que vir testemunhar. Duas testemunhas chegam para ele e falam: você presenciou certo acontecimento, venha testemunhar. Ele diz que não. As testemunhas dizem: você sabe o testemunho, não venha testemunhar, é um pecado. Ele diz que não. Fala de mim também, como Rahamim, que ele é confiado. Por quê? Porque para a pessoa poder vir testemunhar no tribunal, ele tem que ter presenciado alguma coisa, mas tem que ter observado isso com a intenção de testemunhar depois. Se a pessoa simplesmente viu algo, não pode vir testemunhar. Ele tem que observar como uma testemunha, de forma precisa, o que está acontecendo para poder vir testemunhar depois. Se duas testemunhas vêm e falam: você viu certo acontecimento, venha testemunhar. Ele pode falar que não. Mesmo que ele viu, mas ele viu sem a intenção de testemunhar depois. Então ele não observou como uma testemunha, ele não vem testemunhar. O ponto aqui é que, numa situação que as testemunhas vêm acusar ele, e ele pode falar que ele tem razão, mas ele está isento mesmo assim, ele fez relação com a Shifra Harufa, mas não terminou, ou ele viu o acontecimento, mas não teve a intenção de testemunhar depois quando ele viu. Ou no caso que as testemunhas disseram: você era um Nazir que se impurificou, ele pode falar que não, ele nem era Nazir. As testemunhas não têm como saber dessas coisas, então ele é confiado, mesmo conforme o Mimi. Explica Rashi aqui. No caso que as testemunhas vêm e falam: você comeu sebo, conforme o Mimi, ele traz o sacrifício. Por quê? Porque ele não pode falar que ele comeu bemezid. Porque nesse caso, fala o Mimi, o que você vai me dizer? Ele poderia falar que ele comeu bemezid, sabendo do pecado? ele estaria falando que ele próprio pecou de propósito, um pecado que tem o castigo de Karet. Ele está criando uma fama para si. Então, Faramir, o que você vai falar? Ele poderia ter mentido que ele pecou o Bemezit para se isentar do sacrifício. Ele tem um motivo para não falar isso, porque ele não quer estragar o nome dele. Então, quando ele fala que ele não comeu sebo, ele não é confiado. Porque ele não tem nenhuma mentira melhor para falar. Se ele fala que ele comeu o Bemezit, ele queimou o nome dele na sociedade. Então, Faramir, quando ele fala que ele não comeu, ele não é confiado. Mas nesses três casos que a gente acabou de ver, mesmo Remir concorda que ele é confiado, porque ele tem bons argumentos. Continuamos. A pessoa não sabia que sebo era proibido. Por exemplo, ele comeu dois kazait, traz um sacrifício só, fala Mishnah. Mas que fala Rabizeira, pergunta Rabizeira. Amainu chayabela chatat achat, veashte zeite chelev achat. Por que só um sacrifício? Se ele come um kazai, traz um sacrifício. Se ele come dois kezeitot, deveria trazer dois. Por que ele traz só um? Manda a bai alamot mechalkot, vachaylei mechad. Fala bai que não. Se ele, no mesmo período de desconhecimento da lei, beilei mechad, ele comeu dois kazai, é um consumo só de relef, que contém dois kezeitot, é um consumo. Então, ele traz um sacrifício só. E cadê Makshelei Ahi? Tem aqueles que entenderam diferente a pergunta de Rabizeira. Tama de Elemachat. Habeshte Alamot Hayavstein. Que se vê que se ele comeu dois kazait num período só de desconhecimento da lei, traz um sacrifício só. Então se ele comeu em dois períodos diferentes, traz dois sacrifícios. Amai Shem Helev Echad. Perguntou Rabizeira por quê? Porque a gente não fala aqui também que é um consumo de sebo que se estendeu. Porque ele tem que trazer dois sacrifícios. Mas lá vai, ela mod mechalkot. Fala, vai, como se vê do pasuk, o da elav hatatu. Quando a pessoa não sabe que sebo é proibido, come e depois descobre, ele se obriga agora ao sacrifício. Se ele esquece outra vez, come outra vez, depois descobre, tem que trazer mais um sacrifício. Então, em dois períodos de desconhecimento diferente, tem duas obrigações separadas de sacrifício. Achar chelev vedam, o pigur venotar chelev. O Mishnah fala, se a pessoa não sabia das proibições e comeu várias coisas diferentes proibidas, traz vários sacrifícios. Nesse caso, não é um consumo só que se estendeu. Ele transgrediu vários pecados diferentes. Ele comeu sebo, sangue, sacrifícios proibidos. Cada coisa é um consumo. Traz um sacrifício para cada um. Mimin echad chayav pshita. Depois a Mishnah fala, se a pessoa comeu meio kazai de sebo, e depois meio kazai de sebo, eles se somam, é um kazai inteiro, mitzaref. Então, pergunta pshita, é óbvio que se soma, por que não se somaria? Na prática, ele comeu um kazai, traz um sacrifício. Amar ishtakish ba mishum baratutin, fala usar. Kigon sheachlo diz Rebbe Yoshua, se a pessoa come um kazai de sebo de um cozido, depois um kazai de sebo de outro cozido, no mesmo período de desconhecimento da lei, traz dois sacrifícios. Fala Rebbe Yoshua, cada cozido é um consumo, é algo separado, traz dois sacrifícios. Então, esse é o caso da Mishnah também. Ele comeu meio kazai de sebo de um cozido e outro meio kazai de sebo de outro cozido. Nesse caso, sim, se soma. Por quê? Mal de tema. Que amar é Yoshua, loxna lekula viroxna lechumra. Kamashman de chayav. Amar lechumra amar lekula lo. Lo amar. Então, isso é uma versão. Uma segunda versão que fala diferente. Mas essa versão fala o seguinte. Se a pessoa comeu um kazai de sebo, 30 gramas de sebo aproximadamente, de um cozido, e outro kazai de outro cozido, são consumos importantes, cada um de um kazai no mínimo. Fala meu Shu, estão em cozidos diferentes, pratos diferentes? São dois consumos, traz dois sacrifícios. Mas se a pessoa comeu meio kazai de um prato, meio kazai de outro prato, outro cozido, esse consumo de meio kazai não é relevante por si só. O consumo mínimo pela Torá, de modo geral, é o kazai. Se a pessoa comeu meio kazai de um prato, meio kazai de outro prato, duas comidas diferentes, não podemos falar que cada meio caseta é algo independente? Porque não é algo importante por si só, é menos do que um caseta, não é algo relevante por si só para falar que cada consumo é independente. Então, nesse caso, o Rebbe Yehoshua vai concordar que eles sim se somam. Cada meio caseta por si só não é relevante para ser independente. Então, sim se soma, mitzaré para um caseta inteiro, traz um sacrifício. Isso é uma versão. E cada um tem outra versão. A Seifa, que a sugiá se trata da sequência da Mishnah. Mishnah Minim Patu. Mishnah fala, se a pessoa comeu meio casai de um alimento proibido, por exemplo, se. Depois comeu meio casai de outro alimento proibido, por exemplo, um sacrifício proibido, não se soma. Pergunta Pshita, é óbvio que não se soma. Ele não comeu um casai de nada. Comer o meio casai de um, meio casai de outro, são proibições diferentes. É claro que não vai se somar. Tamar esse aqui, Shmishum Batutini, que Gon Shachlo Beshnei Tamchuin, Variba de Rebbe Yehoshua, Damar Tamchuin Mechalkin. Fala a segunda versão. Esses Shnei Minim não são dois alimentos proibidos diferentes. Não como a gente falou. É o mesmo alimento proibido, só, digamos, sebo, mas de dois cozidos diferentes. Então o quê? Falou a Mishnah, não como a primeira versão. A pessoa comeu meio casai de um prato, meio casai de outro prato, não se soma. Mesmo que é tudo sebo. São cozidos diferentes. Então, o modo tema, que amar Rebbe Yehoshua lechumra, avalekula lo amar, kamashma mishnei minim, patur. Aí, fala a segunda versão. Rebbe Yehoshua disse, cada cozido é algo independente. Se a pessoa comer um casai de um casai do outro, traz dois sacrifícios. Então, assim também, se ele comeu meio casai de sebo de um cozido, meio casai de sebo de outro cozido, não se somam. São pratos diferentes, cozidos diferentes, coisas independentes. Então, não traz nenhum sacrifício nesse caso. Então, Bektani Patur, Ama Loshna Lekula Veloshna Lechumra, Kamara Bilshua. Isso que a Gemara quis completar aqui, como a gente falou. Mideceva Minechad Veshne Tamchuin, Reisha Minechad Betamchuicha. Então, se a sequência da Mishnah que fala Shne Minim são dois cozidos, então Minechad é um cozido só. Então, o princípio da Mishnah veio dizer: a pessoa comeu meio casai de sebo, depois meio casai de sebo, do mesmo cozido se soma. Pergunta, Pshita, isso é óbvio? Ele comeu um kazait de sebo. É claro que ele tinha que trazer o sacrifício. Qual é a novidade? A Maravina fala a Vina o seguinte, Rigon Shaitalo Yidia Beratayim, Beliba Draban Gamliel. Fala a Vina, o caso é mais específico. Ele comeu de um cozido só, meio kazait, sem saber que era proibido. Depois falaram para ele que é sebo, é proibido. Em seguida, ele se distraiu. Isso fugiu da cabeça dele e ele continuou comendo. Comeu mais meio casai de sebo. Depois percebeu que está comendo sebo. Então, nesse caso, a Mishnah veio dizer que sim se soma. Mesmo que ele percebeu entre meio casai e outro meio casai que ele pecou, esses dois meio casai se somam. Essa é a opinião de Rabban Gamliel. Vamos explicar melhor isso. Detran fala a Mishnah em Shabbat. הכותב שתי אותיות בשתי עלמות, אחת שחרית ואחת ערבית, רבן גמליאל מחייב, והחמים פותרים. רבן גמליאל סבר, אין ידיעה לחצי שיעור, ורבנן סבר, יש ידיעה לחצי שיעור. המשנה שבת סיטת אלו קאסו, שיסקרבנו שבת. מוז אפליקה על נוסו קאסו. פה רבן גמליאל, הפסוק קומו מיום כזית, נום פריאודו של דסקוי הסימנט. דפו איזו תרום מיום כזית, יותר פריאודו של דסקוי הסימנט. אלי פרסיבנו מיום. מה ספר רבן גמליאל? Isso que ele percebeu no meio não divide entre um consumo e outro. Porque o consumo de meio kazait não é relevante por si só. Não é um consumo independente do outro de meio kazait. É hatsi shiur, é menos do que a quantia mínima de consumo. Então fala para mim que sim se soma. Então ele comeu um kazait inteiro e traz o sacrifício. Fala para mim que não. Cada período de desconhecimento é um consumo, mesmo que é de meio kazait. Então não se soma. Conforme o Ramim não traz o sacrifício. Conforme Rabban Gamliel, ele comeu meio kazait, percebeu que pecou, esqueceu. Comeu outro meio kazait, sim, se soma. Rabban Gamliel aprendeu isso de um passo. Matin de Valamishna. Kama Yishe Beuchlan A gente falou que se a pessoa comeu meio casai de sebo, outro meio casai de sebo, se soma. Pergunta a Mishnah, quanto tempo tem que passar para que esses dois meio casais se somem? Então, é o tempo que a pessoa demora para comer um casai de grãos, comendo um de cada vez. Vamos ver agora o que significa isso. A pessoa só traz o sacrifício se ele comeu o kazait inteiro, tempo suficiente para comer um pras. Um pras, meio kikar, são 4 betzim, volume de 4 ovos, mais ou menos 250 gramas de pão. Então, traduzindo em tempo, é aproximadamente 5 minutos. Então, fala Rami, se a pessoa comeu o kazait inteiro em 5 minutos, aproximadamente, se soma mais do que der a relato pras? Não. Achal o halit meim, bechetar mashkint meim. Se o kohen comeu essa quantia de 4 betzim de um alimento impuro, e depois ele comeu truma, ele pecou, ele estava impuro, e comeu truma. Quando a pessoa come um alimento impuro no volume de pras, os 4 betzim, 250 gramas, ele se impurifica. Se a pessoa bebeu um levit de vinho, 86 ml de vinho, entrou no Betamigdash e ficou lá que deu aquela praça, esses 5 minutos, ele pecou. Ele entrou embriagado no Betamigdash. Belazar, fala Belazar, im pasakba ou im natan bomai, kol shupatur. Fala Belazar, se a pessoa bebeu parte do levit, interrompeu, depois bebeu a outra parte, ele não é considerado embriagado. Teve uma pausa. Se ele bebeu tudo de uma vez, sim. E se esse levit era composto por parte vinho, parte água, então não é considerado que ele está embriagado. Tem que beber um levit de vinho puro para ser considerado embriagado, para estar proibido de entrar no Betamigdash. Fala Gmará e Bailo perguntaram aos sábios. Rebimir le humra que amar ou le kula que amar? Mir falou que se a pessoa comeu meio kazai, depois meio kazai, e esse tempo é de uma pessoa comer um kazai de grãos, ele traz o sacrifício. Rabim falou que não, berdei achilat pras. Será que Mir viu dificultar a lei ou facilitar a lei? Explica a maior questão. Le humra que amar, talvez Mir viu dificultar a lei. Vea vikatane, que ele ocher klayot da filo kule yoma. ואף אגב זה מתחילה ועד סוף יותר מכדי אכילת פרס כיוון דמשך אכילתי מחייב. תביס רבימירי ופלה הפסוה אלי פועד שקומי גראונס דמורנדו ג'ינטרו פרקומי אום קזי וקומיינו ג'פוקו פוקו יתעשה פסוה קומי אום מיום קזי ג'יסבו ג'ימאיה מיום קזי דתר ג'י תמי סיסון תונסי קז מירי וג'פיקולטלי ובריגה וסקריפיס עם מייס קזוס. ואמרו לי רבנן, דעת שישב בכדי אכילת פרס הוא בחייו, יותר מכדי אכילת פרס פטור. אי חמי ורם פסטיליטאי, פלא כינאו סו, סיסו קונטסים עם סינקו מינוטוס, בכדי אכילת פרס, מה איזו כיסונו? איסומו פוסבילדאי. עודים עלי כולה כאמר, או תווי זרמיר ואו פסטיליטאי. ואחי קטני, כאילו אוכל כליות, והוא תלו איפסיק ביני וביני. אבל איפסיק ביני וביני, אף אגב דמי תחילה ועד סוף בכדי אכילת פרס, פטור. Talvez ele iria falar que se a pessoa comeu sem interrupção, meio casai depois meio casai, como uma pessoa que come grão sem interrupção, um outro tipo de pessoa que come seguido, aí os dois meio casai se somam. Mas se teve uma interrupção, não. Então, se é assim, ele iria facilitar que se tem alguma interrupção entre um meio casai e o outro, não se soma. Lembrou ele a baran que ele vai demitrilar e atzof, mechter achilat prasu chayav. Falou Hamim dificultando, se for assim, falou que se ele comeu os dois meio kazai, em 5 minutos se soma para um kazai inteiro, é um consumo que obriga o sacrifício. Como fica isso? Rebimir vai facilitar a lei ou dificultar? Tashma ba Hamim omrim, ad sheyishe bichdei achilat pras, mitchila ve'ad sof. Uma prova da linguagem da Mishnah. Rebimir mencionou o consumo dos grãos. Hamim falaram, a pessoa só tem que trazer o sacrifício se ele comeu o birdeh e lá de prazo. Então o que se vê? E amar bishlam aremim lechumra, hanu dektani ad sheishe, ad sheyadile, que der achilat pras. Tudo bem, se a Bíblia falar, a pessoa comeu um kazait o dia inteiro, ele traz o sacrifício. Vê o Rami falar que não, a pessoa só traz o sacrifício se ele comeu em 5 minutos. Aí faz sentido essa linguagem de Ati Eishe, de Rahamim, que a pessoa só tem que trazer o sacrifício se ele comeu em 5 minutos, Bichdei Achilat Pras. Então, ele me viu dificultar-lhe, mesmo que meio casal de manhã, meio casal da tarde, que também obriga o sacrifício, fala Rahamim que não. Ele ia amar, ele me viu, Kula, Rahamim Omrim, Inshami Bayare. Mas se ele me viu facilitar-lhe, dizer que só se ele comeu os dois meio casal sem interrupção, Rahamim deveriam falar, dificultando, Imsha, se demorou 5 minutos, também se soma. Não é linguagem de Acheixe, ele só tem que trazer o sacrifício se foi dentro de 5 minutos. Se ele me deu facilitar, Rahamim vieram dificultar. Deve falar, se ele comeu em 5 minutos, também se obriga. Ele vai chaminar, Rahamim lechumra chaminar. Então se vê que ele me deu dificultar-lhe, falar que se ele comeu meio kazait de manhã, meio kazait no final do dia, se soma. Fala o Rahamim que não, só se soma se é Bichdei Achilat Pras para trazer o sacrifício. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos entender melhor esse assunto de quando volumes se somam para a pessoa trazer o sacrifício, quando não, com muito mais novidade. Amém.